voltamos a apresentar o Almanaque Sonoro de Química.
Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela audiência. Hoje o nosso almanaque vai nos trazer a continuação do tema
Energia Nuclear e Impacto Ambiental.
Está no ar
o Almanaque Sonoro de Química. Ligação TV.
Pronto para mais um Ligação TV, professor?
Ligadíssimo, Darcy.
Ok, ouça então o que traz a nossa ouvinte Juliana de Assis, aluna do terceiro ano do ensino médio.
Assisti ao filme Síndrome da China e fiquei impressionada com a história. Uma repórter e seu cinegrafista presenciaram um estranho acontecimento numa usina nuclear. A repórter, muito chateada, acabou descobrindo um esquema para encobrir o assunto. Se o caso viesse à tona, a usina seria fechada. Professor Hélio, o filme é de 1979, mas... O senhor acha que acidentes nucleares ainda podem acontecer hoje em dia?
Olha, Juliana, houve um tempo que diziam que o núcleo de uma usina atômica dos Estados Unidos iria afundar até a China caso o reator derretesse. Por isso, o filme ganhou esse nome. Esse filme foi lançado em março de 79 e, por ironia do destino, 13 dias depois, aconteceu um acidente numa usina nuclear na Pensilvânia.
Uma sinistra coincidência, hein?
Só que sinistros não ocorrem por acaso. Houve falha de equipamentos, erros operacionais, corte indevido de custos, falta de manutenção e, para piorar, foram tomadas decisões erradas por pessoas despreparadas.
Que absurdo! Mas e a dúvida da Juliana, professor?
Bom, acredito que seria melhor falar sobre o ciclo do elemento combustível nuclear.
Tudo bem assim, Juliana?
Perfeito!
Então vamos lá. A etapa de mineração de urânio deve ser adequadamente planejada para não causar impactos ambientais. O primeiro passo é extrair urânio do minério por tratamento com ácidos, purificá-lo e concentrá-lo sob a forma de um bolo amarelo, o famoso yellow cake.
Esse tal yellow cake é o produto final usado na usina?
Não. O yellow cake é dissolvido e convertido para o estado gasoso, tornando-se hexafluoreto de urânio, ou UF6, que em seguida é transformado em dióxido de urânio sob a forma de pó. Depois de compactado, esse pó é convertido em pequenas pastilhas, que são colocadas em varetas metálicas e usadas finalmente como combustível para as usinas nucleares.
Dá licença, seu Darcy. Professor, mas e as usinas de Angra dos Reis? O senhor acha que elas podem causar acidentes, como as da usina da Pensilvânia ou de Chernobyl?
Olha só, Juliana, Angra 2 opera pelo sistema de reator a água pressurizada. Essa é a opção mais segura na área nuclear. Mesmo porque esse sistema utiliza 5 barreiras de defesa que tornam remotíssima a possibilidade de escape de material radioativo.
5 barreiras de defesa? Tudo isso?
Sim, vamos contar. Primeira, o combustível comprimido em pastilhas é colocado em varetas que resistem a temperaturas de 1.200 graus. Segunda, as varetas são distribuídas em um vaso de pressão com paredes de 25 centímetros de espessura em média. Terceira barreira, o vaso de pressão fica em um fosso isolado por grandes placas de concreto. Quarta barreira, outra esfera de aço envolve a área. E a quinta e última barreira, o edifício de concreto tem 70 centímetros de espessura, servindo também de barreira para o escape de material radioativo.
Bom saber disso, mas também é bom lembrar que em qualquer atividade humana, os riscos sempre existirão, por melhores que sejam os mecanismos de salvaguarda, certo?
Certíssimo! Por isso, energia nuclear pressupõe, antes de qualquer coisa, investir na segurança de suas instalações, na proteção da população, dos trabalhadores e do meio ambiente. Ficou tudo claro para você, Juliana?
Obrigada, pessoal!
Nós é que agradecemos pela sua participação e continuem ligados, porque em breve voltaremos com mais um...
Ligação TV. A Rádio 88 acabou de apresentar... O Almanaque Sonoro de Química. Produção PUC-Rio. Realização FNDE. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação.